Mensagens Escolhidas, Volume 3, Capítulo 6: Como a Luz Veio a Ellen White. Na primeira visão, enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não pude achar. Quando uma voz me disse: olha novamente e olha um pouco mais para cima. Com isto, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Visões panorâmicas. Mediante a iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram patenteadas à autora destas páginas. De quando em quando, me foi permitido contemplar a operação nas diversas épocas do grande conflito entre Cristo, o príncipe da vida, o autor de nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. Um anjo explica o significado. Estando eu em Loma Linda, Califórnia, em 16 de abril de 1906, uma cena assombrosíssima me foi revelada. Numa visão noturna, estava eu numa elevação de onde vi as casas sacudidas como o vento sacode o junco. Os edifícios grandes e pequenos eram derrubados. Os sítios de recreio, teatros, hotéis e mansões suntuosas eram sacudidos e arrasados. Muitas vidas eram destruídas e os lamentos dos feridos e aterrorizados enchiam o espaço. Não posso descrever as cenas terríveis que me foram apresentadas. Dir-se-ia que a paciência divina se tivesse esgotado e houvesse chegado o dia do juízo. Conquanto terrível, a cena que me foi revelada não me causou tanta impressão quanto as instruções que recebi nessa ocasião. O anjo que estava ao meu lado declarou que a suprema soberania de Deus, o caráter sagrado da sua lei, devem ser manifestados aos que obstinadamente se recusam a obedecer ao Rei dos Reis. Os que preferem permanecer infiéis serão feridos pelos juízos misericordiosos, a fim de que, se possível, cheguem a despertar e a perceber-se da pecaminosidade do seu procedimento. Visão referente a uma família. O anjo de Deus disse: segue-me. Eu parecia estar num quarto de um tosco edifício, e ali diversos jovens jogavam cartas. Pareciam estar muito enlevados na diversão em que se achavam empenhados, e estavam tão absortos que não perceberam que alguém entrou no aposento. Havia moças presentes que observavam os jogadores, e eram proferidas palavras de índole não muito refinada. Sentia-se um espírito e uma influência nesse aposento que não eram de molde a purificar e elevar a mente e enobrecer o caráter. Indaguei: quem são estes e o que representa esta cena? Foi dada a ordem: espere. Tive outra representação. Havia a ingestão de bebidas alcoólicas e as palavras e ações sob sua influência não eram nada favoráveis a pensamentos sérios, clara percepção no âmbito dos negócios, moral pura e elevação dos participantes. Perguntei novamente: quem são estes? A resposta foi: uma parte da família que estás visitando. O adversário das almas, o grande inimigo de Deus e do homem, o chefe de principados e potestades e dominador deste mundo tenebroso, está presidindo aqui hoje à noite. Satanás e seus anjos, com suas tentações, estão arrastando essas pobres almas à sua própria ruína. Como se tudo estivesse sendo efetuado. Agora tenho luz, principalmente à noite. Como se tudo estivesse sendo efetuado, e eu o estivesse contemplando e ouvindo a conversação. Sou impelido a levantar-me e a enfrentá-lo. Representações simbólicas. Você me foi representado como um general montado num cavalo e conduzindo um estandarte. Alguém chegou e tirou-lhe da mão o estandarte que continha as palavras, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e ele foi pisoteado na terra. Vi você rodeado por homens que o estavam prendendo ao mundo. Uma parte da obra que está sendo realizada em prol dos desamparados é representada como sendo semelhante a homens que rolavam grandes pedras até o alto de uma colina com um enorme esforço. Quando quase atingiam o topo da colina, as pedras tornavam a rolar para o fundo. Os homens só conseguiam levar algumas até o alto. Na obra realizada em favor dos degradados, que esforço, que despesa é requerido para entrar em contato com eles e levá-los então a resistir ao apetite e às paixões inferiores. Habilitada a compreender visões simbólicas. Minha mente e percepções ainda são lúcidas. O Senhor me habilita a compreender aquilo que Ele me apresenta em figura. Avisada do perigo em que se achava um médico. Numa visão ontem à noite, eu vi você escrevendo. Alguém olhou sobre os seus ombros e disse: "Você, meu amigo, está em perigo." Quero falar-lhe de uma cena que presenciei enquanto estive em Auckland. Anjos cobertos de belas vestes como anjos de luz acompanhavam o doutor A de um lugar a outro, inspirando-o a proferir palavras arrogantes e jactanciosas que eram ofensivas a Deus. Pouco depois da conferência de Auckland, à noite o Senhor me apresentou uma cena, na qual Satanás, disfarçado da maneira mais atraente, procurava diligentemente chegar bem perto do doutor A. Vi e ouvi muita coisa. Noite após noite, eu era oprimido por grande angústia de alma ao ver esse personagem falando com nosso irmão. Revelado num lampejo de luz. É feita a pergunta: como a irmã White está informada a respeito das questões sobre as quais ela fala tão decididamente, como se tivesse autoridade para dizer essas coisas? Eu falo assim porque elas reluzem em minha mente, quando em perplexidade, como relâmpagos emitidos de uma nuvem escura na fúria de uma tempestade. Algumas cenas que me foram apresentadas anos atrás não ficaram retidas em minha memória, mas quando a instrução me então foi dada, é necessária por vezes, mesmo quando estou em pé diante do povo, a lembrança vem nítida e clara, como o clarão de um relâmpago trazendo à mente de maneira distinta essa instrução especial. Nessas ocasiões, não posso deixar de dizer as coisas que aparecem subitamente em meu espírito, não porque eu tenha tido uma nova visão, mas porque aquilo que me foi apresentado, talvez há anos no passado, tem sido evocado vigorosamente por minha memória. Cenas na sala de espera de uma clínica. Em meus sonhos eu estava em... E meu guia recomendou que atentasse para tudo que eu visse e observasse tudo que visse. Eu me achava num lugar isolado onde não podia ser vista, mas podia ver tudo o que acontecia no aposento. Havia pessoas liquidando as contas com você, e as ouvi argumentando com sua pessoa a respeito da grande quantia cobrada pelo quarto e pela comida e pelo tratamento. Ouvi como você, com voz firme e decidida, recusou baixar a importância cobrada. Fiquei abismada ao ver que o preço era tão alto. Você parecia ser o poder dominante. Vi que a impressão que o seu procedimento causava sobre a mente dos que estavam liquidando suas contas era desfavorável à instituição. Ouvi alguns de seus irmãos arrazoando com você, dizendo-lhe que seu procedimento era imprudente e injusto, mas você era tão firme como uma rocha em sua adesão a seu procedimento. Alegava que aquilo que estava fazendo era para o bem da instituição. Mas eu vi pessoas saindo de que absolutamente não estavam satisfeitas. Cenas de familiaridade e adultério. Enquanto estive na Europa, foi-me revelado aquilo que acontecia em... Disse uma voz: "Acompanha-me e te mostrarei os pecados que são praticados pelos que se encontram em posições de responsabilidade." Passei pelos aposentos e vi que você, um vigia sobre os muros de Sião, estava tendo muita intimidade com a mulher de outro homem, traindo encargos sagrados e crucificando de novo a seu Senhor. Considerou que um santo vigia observava sua má obra, vendo suas ações e ouvindo suas palavras, e que estas também estão registradas nos livros do céu. Ela estava sentada em seu colo. Você a beijava e ela beijava você. Foram-me apresentadas outras cenas de afeto, olhares e atitudes sensuais que causaram uma sensação de horror em minha alma. Você a enleava pela cintura com o braço e o afeto expressado estava tendo uma influência sedutora. Então foi erguida uma cortina e vi você na cama com... Meu guia disse, iniquidade, adultério. A mensagem representada como frutas distribuídas. Seu trabalho me tem sido apresentado em figuras. Você estava passando por um grupo de pessoas, uma vasilha repleta com as mais belas frutas. Mas ao oferecer-lhes essas frutas, você proferia palavras tão ríspidas e sua atitude era tão desagradável que ninguém queria aceitá-las. Então um outro indivíduo aproximou-se do mesmo grupo e lhes ofereceu as mesmas frutas. E suas palavras e maneiras eram tão corteses e agradáveis ao falar ele da excelência das frutas que a vasilha foi esvaziada. Uma pessoa de autoridade dá conselhos a respeito da localização de um sanatório. À noite eu estava numa reunião deliberativa em que os irmãos debatiam a questão do sanatório em Los Angeles. Um dos irmãos apresentou as vantagens de estabelecer o sanatório na cidade de Los Angeles. Então, uma pessoa de autoridade se levantou e expôs a questão com clareza e vigor. Cenas contrastantes ilustrando o fervor missionário. Pareceu-me estar numa grande reunião. Uma pessoa de autoridade falava à congregação e perante ela se achava um mapa mundi. Disse que o mapa retratava a vinha do Senhor, que tem que ser cultivada. Quando a luz do céu incidisse sobre qualquer pessoa, esta deveria refleti-la sobre outras. Luzes deveriam ser acesas em muitos lugares, e nessas luzes outras ainda deveriam ser acesas. Vi raios de luz provindo de cidades e vilas, dos lugares altos e baixos da terra. A palavra de Deus era obedecida, e em resultado se achavam em cada cidade e vila monumentos seus. Sua verdade era proclamada através de todo o mundo. Então foi removido esse mapa e colocado outro em seu lugar. Nesse, a luz brilhava em poucos lugares apenas. O restante do mundo estava em trevas, havendo unicamente uns lampejos de luz aqui e ali. Disse o nosso instrutor, esta escuridão é consequência de seguirem os homens o seu próprio caminho. Abrigaram hereditárias e cultivadas tendências para o mal. Tornaram as dúvidas, as murmurações e acusações a principal preocupação de sua vida. Seu coração não está reto para com Deus. Esconderam debaixo do alqueire a sua luz. Estudo da palavra e conhecimento especial. Com a luz comunicada pelo estudo de sua palavra e com o conhecimento especial que me foi dado de casos individuais entre o seu povo, sob todas as circunstâncias, em todas as fases da vida, poderia eu laborar ainda na mesma ignorância, na mesma incerteza e cegueira espiritual que é o começo de minha experiência? Quererão meus irmãos sustentar que a irmã White foi uma aluna tão falta de inteligência que o seu juízo a esse respeito não deve ser mais estimado agora do que antes de ela entrar para a escola de Cristo, a fim de ser preparada e disciplinada para essa obra especial? Porventura não terei compreensão mais nítida dos deveres e perigos do povo de Deus do que aqueles a quem estas coisas nunca foram apresentadas? O Espírito Santo impressionava a mente e o coração de Ellen White. Deus me concedeu, em conexão com esta obra, uma experiência definida e solene. E podeis estar certos de que, enquanto a vida me for poupada, não deixarei de levantar a voz de advertência quando for impelida pelo Espírito de Deus, quer os homens me ouçam, quer deixem de ouvir-me. Não sou dotada de nenhuma sabedoria especial. Sou apenas um instrumento nas mãos de Deus para fazer a obra que me designou. As instruções que tenho dado pela pena e de viva voz são uma expressão da luz que Deus se dignou conceder-me. Tentei expor-vos os princípios que o Espírito de Deus durante anos tem estado a imprimir em meu espírito e a escrever em meu coração. E agora, irmãos, eu vos conjuro a que não vos interponhais entre mim e o povo, desviando dele a luz que Deus lhe deseja dar. Não deprimais pela vossa crítica a força, a virtude e a importância dos testemunhos. Não imagineis que podeis selecioná-los para os acomodar às vossas próprias ideias, pretendendo que Deus vos deu perícia para discernir o que é luz do céu e o que é mera sabedoria humana. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitai-os. Ilustrado na localização de uma fábrica de alimentos. Nas visões da noite, estes princípios me foram apresentados em conexão com a proposta para o estabelecimento de uma padaria em Loma Linda. Foi-me mostrado um grande edifício em que eram confeccionados muitos alimentos. Havia também alguns edifícios menores perto da padaria. Enquanto estive presente, ouvi discussões em voz alta sobre o trabalho que estava sendo realizado. Havia falta de harmonia entre os obreiros e estabeleceu-se a confusão. Então vi aproximar-se o irmão Burden. Seu semblante continha uma expressão de ansiedade e aflição, enquanto ele procurava argumentar com os trabalhadores e conduzi-los à harmonia. A cena se repetiu, e o irmão Burden muitas vezes era afastado de seu trabalho regular como gerente do hospital para resolver divergências. Eu vi então pacientes em pé no belo terreno do hospital. Eles ouviram as disputas entre os trabalhadores. Os pacientes não me viam, mas eu podia vê-los e ouvi-los, e seus comentários chegavam-me aos ouvidos. Eles proferiam palavras de pesar pelo fato de ser estabelecida uma fábrica de alimentos nesses belos terrenos, tão perto de uma instituição para o cuidado dos doentes. Alguns ficaram indignados. Apareceu então alguém no local dos acontecimentos e disse: "Tudo isto foi levado a passar diante de ti como lição prática, para que pudesses ver o resultado da execução de certos planos." Em seguida, eis que mudou toda a cena. O edifício da padaria não estava onde havíamos planejado que estivesse, mas longe dos edifícios do hospital, no caminho para a estrada de ferro. Era uma construção humilde, e ali era efetuado um trabalho modesto. A ideia comercial foi esquecida, e em seu lugar, forte influência espiritual impregnava o ambiente.